Tudo que começa tem que terminar, né, Oswaldo? Graças a Deus, a dedicação de toda a nossa equipe do SAAI, participação do nosso prefeito Lino, toda a equipe da prefeitura, que trabalhamos em conjunto. Na última segunda-feira, as obras do Sertãozinho foram retomadas. Está lá a empresa trabalhando, né? Lembrando que há um ano e meio atrás, já foram feitas a rede coletora de todo o esgoto das casas do distrito. E por que essa demora, né? A primeira empresa que ganhou o certame licitatório não quis renovar o contrato, tivemos alguns problemas de pagamento pelo ente federado, que é a FUNASA, tudo restabelecido agora, mas naquele momento a empresa achou por melhor não dar continuidade. Então, por isso essa demora, hoje tem uma segunda empresa já executando o restante, o remanescente da obra, está lá fazendo o sistema, né, de tratamento do esgoto. É um tratamento reduzido, um sistema de tratamento reduzido, não é igual a nossa lagoa, mas é um sistema totalmente moderno, totalmente eficaz, né, que atende perfeitamente a demanda do local. Então, nos próximos 20, 30 dias, a obra estará concluída, graças ao nosso bom Deus.
É, e solucionado um problema que já vem ao longo dos anos, né?
Para você ter noção, Oswaldo, esse convênio ainda é da antiga gestão, né, do prefeito Celso Silva, que conseguiu esse recurso. Para você ver a demora que é as obras públicas, né? Muitas pessoas não entendem o porquê dessa demora tanto, porquê demora tanto para chegar ao ponto de iniciar a obra, mas com todos os problemas que tivemos, graças a Deus vencemos. O Sertãozinho está sendo atendido 100% de água potável, de ótima qualidade, e agora chegou o esgoto, né, para acabar de vez ali o problema de saneamento básico, no máximo para estourar o tempo que nós temos que ligar todas as casas na rede já pronta, mas é um serviço rápido. Máximo 40 dias as casas já estarão, serão atendidas pelo esgoto. Então, um trabalho, né, de muito tempo, muitas pessoas não acreditavam mais nessa obra que seria concluída, né? Muitos moradores do Sertãozinho nos questionavam, mas chegou o momento, graças a Deus superamos todos os problemas que tiveram essa obra, e hoje é uma realidade. A previsão de chuva não tem, infelizmente, que estamos precisando da abençoada chuva, né? Mas para essa obra é fundamental que não chova para o andamento dela. Então, acredito que de obra para a implantação do sistema de tratamento é 15 dias de obras.
Agora, a nível ainda de zona rural, temos aí alguns pontos a nível de captação de água, aquela coisa toda. Solucionados os problemas ou não? Falta ainda algum ponto ali?
Praticamente 95% dos problemas que tínhamos nós conseguimos resolver. Tem duas comunidades com problema ainda. Esse ano, acredito,
que são os poços artesianos, né?
Temos que ser sinceros, honestos, né? Devemos falar a verdade sempre, porque a verdade, por mais doída que seja, é melhor do que uma mentira, né? Que a pessoa fique contente no momento e depois nós não possamos cumprir. Esse ano eu acho muito difícil ter um poço no bairro Iara. Ali nós estamos estudando junto com o Renato Reis, que é o nosso secretário de Agricultura, de fazer um ponto de abastecimento, não de rede coletora, porque as casas estão muito longe. A força da água chegaria muito fraco, né? Mesmo por gravidade ali. Então, não funcionaria como deveria ser. Então, estamos estudando junto com a Secretaria da Agricultura de fazer um ponto de abastecimento naquele poço que foi perfurado há muitos anos atrás. Mas ele foi perfurado, nós temos que dar a destinação final dele, que é servir a água à comunidade, né? Estamos com um probleminha na Santa Rita, a caixa d'água que caiu. Apesar de a responsabilidade não ser total do município, mas o prefeito Lino nos pediu que atendesse aquela comunidade na substituição da caixa. Estamos terminando o processo, acredito que nos próximos 15 dias também já resolverá aquele problema da caixa d'água ali nessa localidade.
Na Santa Rita, né?
Santa Rita.
Você falou de caixa d'água, o pessoal lá do IBC, eles reclamam sempre que a caixa d'água lá do IBC, ela vaza muita água. Se perde muita água. Não tem como uma solução ali para não desperdiçar tanta água, Elis?
Não tivemos nenhum registro nos últimos 20 dias de mais vazamentos. O que aconteceu, Oswaldo? Há 60, 90 dias, o tempo está passando tão rápido que não me recordo exato a data. Nós tivemos o problema da que queimou a bomba do nosso poço profundo, ali no barracão do SAAI, que alimenta toda aquela região, né? Parte daquela região, porque também agora temos, né, graças a um trabalho sério do município, foi perfurado outro poço no São Rafael. Mas a que alimenta ali o IBC, parte, né, Vila Paraíso, essa região perto do Chinelão, queimou aquela bomba. Para não faltar água, como pouquíssimas pessoas sentiram falta d'água, foi devido a esse trabalho de setorização, e a caixa d'água do IBC foi fundamental para que isso não acontecesse, a falta d'água nessa queima dessa bomba. Então nós tivemos que fazer algumas manobras que não era feito a tempo, e aí o que aconteceu? Alguns registros velhos, não voltou a fechar como deveria fechar, e o que, que acontece? De madrugada sobra água na rede, né? Porque ninguém está usando, e a caixa d'água acaba transbordando. Já trocamos o sistema de boia nesses últimos dias, então nos últimos 20 dias não tivemos nenhuma reclamação ali da caixa d'água do IBC. Mas o nosso engenheiro Francisco Marconi, junto com o Bruno, já estão analisando da gente deixar ela fechada, só abrir ela para ela ter água quando tiver algum problema. Não sei se isso tecnicamente vai ser possível, estão estudando, mas estamos monitorando, tentando acabar de vez com esse problema, sim. Realmente existe esse problema.
Nós temos um problema sério também ali no âmbito da Vila União, que é a baixada, que a água chega com muita força também. Ali aquela situação, só trocando todo encanamento ali, mesmo porque do SAAI até chegar lá para baixo, é tudo antigo, né?
É, a região central nossa, Oswaldo, é toda ainda, né? Com o cano de ferro, antigo, né? Aqueles canos bem antigos. Ainda estamos na expectativa, como já anunciei aqui várias vezes, que fomos contemplados com aquele, os projetos, né, de setorização e substituição da rede. Vai ser entregue agora, foi marcada uma reunião para nós para o mês de setembro na FUNASA, para a finalização desse projeto. Com esse projeto em mãos, fica bem mais fácil de buscar recursos, né, porque foi feito, formatado pela engenharia da FUNASA. Então fica bem mais fácil da gente conseguir esse recurso, que fica aí na casa de quase 10 milhões de reais a substituição de tudo isso.
E além do mais, às vezes a gente reclama, tem várias reclamações. Não, aqui, por exemplo, Julieta Dordano, chega água fraca. Ó, que não chega água fraca. Por que ocorre esse fato, Elias?
Oswaldo, geralmente onde a água chega fraca, não é que não tem água.
Não, chega fraca.
É que as pessoas, nós temos um mínimo que tem que chegar. Uhum. Gostaríamos que fosse a pressão uniforme em todo o município. Os pontos mais baixos, a água, a gente tem que trabalhar com registro com meia volta, que senão estoura. As partes altas sofrem um pouco com isso. É o problema de setorização, que ainda não temos essa setorização total no município. Na região norte do município, aos poucos estamos fazendo, está bem setorizado, o IBC, Jardim Paraíso, São Rafael. Então está ficando bem mais fácil de resolver esse problema. A zona sul do município ainda tem esse problema, porque a setorização é praticamente zero. Conforme vamos fazendo alguma intervenção, a nossa equipe já vai fazendo algumas manobras para setorizar, mas ainda temos esse problema. Não é que falta água para dar pressão nessas localidades. O problema maior é a setorização.
E aqui também no Alto da Vila Maria também, né?
Sim, nossa equipe esteve aqui ontem conversando com o pessoal. Na próxima, estamos terminando uma intervenção no loteamento Barbosa, né, que o prefeito Lino vai asfaltar aquela rua, né, até antecipando, parabenizando o prefeito Lino pela atitude de fazer o asfalto naquela localidade, porque há muito tempo vem se arrastando.
Questionamos esses dias aqui, porque não adianta nada você fazer aquele trabalho na João da Silva Cravo e largar ali aquele. Sim. E toda a sujeira vai descer para ali, né? Então,
aí o prefeito Lino, junto com toda a equipe, né, tomou essa aí decisão de fazer aquele asfalto. Porque, como você bem disse, não adianta nada asfaltar um asfalto que está ficando muito bom, por sinal, ali na João da Silva Cravo, estivemos ali hoje. É uma obra muito boa. Então não adianta nada fazer e deixar aquelas ruas sem asfalto, vai encher de pedra, barro, e com isso vai deteriorando todo o asfalto novo, né? Então, prefeito Lino, parabéns pela atitude, né, pela decisão. Nossa equipe está lá fazendo todos os ramais que ainda faltavam, né? Tem alguns terrenos vazios, para não ter que ficar cortando asfalto depois. Estamos antecipando, fazendo, deixando na calçada, no alinhamento predial dos terrenos vazios, para que depois do asfalto feito não tenha que ficar cortando nada, né? A não ser que seja um rompimento de rede, que aí infelizmente temos ainda que abrir o asfalto para fazer o reparo dele.
É, inclusive o pessoal está aqui, Rafael, o pessoal perguntando aqui sobre aqui a Vila Maria, é aquilo que você falou, né? Está sendo. Vai ter.
Sim, nos próximos dias nós estaremos aqui em obra, aqui no canto, aqui perto da Rádio Cabiúna, né? É um problema que toda tarde ainda tem um. Só a parte alta, não é todas as casas, né, Oswaldo? É. São poucas casas ali que tem esse problema, que também essa rede antiga que nos está dando trabalho. Aos poucos estamos substituindo.
Na Vila Rubi, que também caiu a pressão da água lá, tem alguma coisa que aconteceu? Acho que nos dois anos para cá caiu a pressão lá e não tem mais aquela pressão antiga.
Na Vila Rubi?
É.
Não tinha esse conhecimento. Vamos pedir para a nossa equipe dar uma olhada.
É que estão questionando aqui, ó, por que na Vila Rubi a pressão era tão boa de água e cerca dos dois anos para cá caiu bastante a pressão. Agora, se você falou aqui da Vila Maria, a situação de esgoto ali, porque nós temos aqui vamos dizer bem a verdade, né, entre a Vila Maria e a Edelina Menegalano, nós temos ali um problema sério, né?
Temos, Oswaldo. Então, Oswaldo, você sabe que uma coisa que nos prejudica muito em buscar novos recursos é o nosso índice de esgoto. Bandeirantes vai chegar aí com o distrito a 99% do
quase
esgoto.
Quase 100%, né?
99% do esgoto coletado e dos 99%, 100% do esgoto tratado. Então, isso são índices que poucos municípios do Brasil têm. Isso dificulta muito em buscarmos novos recursos. Ainda bem que o município, né, sempre com bons parceiros, né, estamos com uma sinalização muito boa junto ao deputado Pedro Lupion, numa reunião que tivemos eu, o prefeito Lino, com ele, com o Abelardo Lupion, que está na Casa Civil. Nos próximos dias estaremos indo a Brasília numa reunião na FUNASA, eu, o prefeito Lino, acompanhado pelo deputado Pedro Lupion, com o projeto que já está protocolado lá na FUNASA, o pedido e reiterado várias vezes para resolver esse problema aqui, dessa situação que você acabou de dizer, que é aqui dessas chacras no fundo da UEMP até a Idelina. Chacras São Antiga, chacras São Carlos, né? O que acontece? Essas localidades, elas estão abaixo do emissário, né? As casas estão abaixo do nível do emissário. Então, nós temos que fazer um sistema como o do Sertãozinho, tratamento local, ou então fazer um sistema de bombeamento, captar
isso,
e bombear para...
Isso também se fazer aqui no alto da Vila Maria, não?
Não, não, né? O nosso projeto pega tudo esse pedaço que aí, falta. Né? Nós temos esse pedaço aqui, Oswaldo, e o outro ali perto daquelas chacras ali do João Mineiro, ali aqui perto do Parque do Povo.
Sim, sim.
Algum pedacinho pequeno.
No Maria Alice ali, né?
Isso, no bairro Maria Alice. Então, nós estamos com esse projeto para atender essas duas localidades. Nós atendendo isso, vai ficar uma casa ou outra, que o problema é um pouco mais sério, ainda fosse, mas estamos estudando a maneira para acabar. Nós queremos finalizar o esgoto, universalizar o sistema.
Nós temos 100%. Um problema sério também, que foram construindo casa, 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 e agora, para se passar o esgoto, você vai ter que passar por casas também, né? Por terrenos de pessoas, né?
É, principalmente ali na antiga chácara São Carlos, né? Ali naquela rua antiga da Alfa Impressora, não me recordo o nome dela. Tem alguns lugares ali que a gente não tem espaço nem para passar o esgoto. Mas nós temos que arrumar uma solução, temos uma equipe de engenharia muito boa. O SAAI trabalha em parceria com a prefeitura, então temos uma equipe muito grande, uma equipe boa técnica de engenharia, o Francisco Marconi, a Malu com a equipe da Secretaria de Obras, né? O Rui Carvalho, Secretaria de Planejamento, mas está dando uma mão muito grande para nós na engenharia também. Eu, arquiteto, né? Nós temos hoje 5 ou 6 arquitetos e engenheiros no município. Então, mão de obra especializada para resolver isso não falta. O que nos falta é recurso, dinheiro. Mão de obra e boa vontade temos. Está faltando é recurso para fazer.
É, recurso, falar nisso. Situação lá daquele lado da Bela Vista, ali onde está crescendo demais os conjuntos, né? São agora 6, vamos dizer, né? Era 5, né? Agora é 6. Ali.
6 e já está vindo mais um.
Mais um
sétimo,
também.
Né?
Como é que está a situação ali? Como é que vai atender a toda essa demanda?
Oswaldo, os bairros novos, por exigência até do plano diretor, das normativas do município, todos eles têm que produzir a sua própria água.
Sim.
Eles constroem o seu sistema, aquela localidade, os novos bairros estão fazendo perfurando o poço, né? E depois vai passar para o SAAI, em forma de doação, para o município administrar. Nós vamos cobrar pelo serviço e vamos administrar o serviço. Então, a falta de água ali, há muito tempo, não temos problema no alto lá, graças a Deus. E também há um trabalho que vem sendo feito de planejamento dentro do SAAI. Nós perfuramos um poço pequeno, né? Ali no alto do Celso Fontes. O correto era fazer a substituição do conjunto motobomba daquele poço que nós temos no Aquífero Guarani. Porém, o valor hoje fica aí na faixa de 700 a 800 mil reais para fazer a troca de todo aquele sistema. Enquanto o SAAI e o município não têm disponibilidade financeira para fazer isso sem ajuda do ente federado. Então, o que nós poderíamos fazer no momento era perfurar um poço menor para atender, para acabar de suprir, né, a demanda que nós tínhamos ali daquela água. Então, depois da perfuração daquele poço, não temos nenhum reclame mais daquela comunidade de falta de água. O poço
foi... Mas a demanda ali está grande, né?
A demanda está grande e está crescendo. Só que, como eu te disse, esses loteamentos novos que estão saindo, eles têm que produzir a sua própria água.
Água e esgoto também?
A rede é 100%. A rede é toda 100%, infraestrutura, né? Tem que fazer, tem que entregar o município a infraestrutura total pronta. Aí doa-se para o município, né, essa infraestrutura, e o SAAI passa a administrar o sistema de água e esgoto daquele bairro novo.
Agora, Elias, tem mais, só para a gente ser mais rapidinho, situação de bueiro não tem o que fazer, né?
Bueiro é a prefeitura, né, Oswaldo?
A prefeitura não tem o que fazer,
de águas pluviais é a prefeitura.
Mas o SAAI não limpa? Não tem nem como o SAAI limpar também.
Não,
né?
Não compete, não tem competência o SAAI.
E ontem também nós tivemos aí na Câmara a discussão sobre o contrato de consórcio público, né, e estatutos do CISPAR, e o ordenamento jurídico do município para ingressar. O que é isso? Vai aumentar a água? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa nesse sentido para entrar nesse CISPAR aí ou não?
Tem o custo, né? É o CISPAR, dentro do CISPAR, que é um consórcio regional de água e esgoto, onde tem 46 municípios associados aqui na nossa circunvizinha, que são Abatiá, Andirábia, Poranja, Taizinho, Nova Fátima, Ribeirão Claro, Santa Cecília do Pavão, os mais próximos aqui já são consorciados.
Não dirá mesmo voltando para a Sanepar também, tá?
Não voltou ainda, né? Ainda é regido, né? É um imbróglio jurídico ali, né? Nós precisamos aderir ao CISPAR, que dentro do CISPAR tem o ORCISPAR, que é a agência reguladora que regula e normatiza todo o aumento das tarifas, né? Isso é uma exigência do poder público, né? É lei, tem que ser regido por uma agência reguladora para que nós possamos fazer o reajuste da tarifa de água. Porque se não formos regidos por uma agência reguladora, o SAAI fica refém de apenas dar o aumento da inflação. Hoje eu vi a entrevista do nosso vereador Jaelson, muito bem embasada a sua entrevista, disse com propriedade sobre o ORCISPAR, nós precisamos para quê? Muitos insumos da água, Oswaldo, não caminha junto com o aumento da inflação. Extrapolam 100%, 200%, 300%. Mas os nossos usuários podem ficar tranquilos. Nós não queremos também ter aumento na nossa água para chegar perto do que a Sanepar cobra hoje. Nós só precisamos ter respaldo jurídico e com a tarifa regulada com uma data base. Para isso precisamos estar credenciados, consorciados no CISPAR para fazer parte do ORCISPAR. Então isso é necessário, é norma, é lei. O SAAI precisa estar fazendo parte de uma agência reguladora. Buscamos junto ao CISPAR, que também é regida parceiro com a FUNASA, né? A FUNASA é o grande parceiro do CISPAR. O CISPAR não é somente para a agência reguladora, também vamos ter vários benefícios, como licitação, podemos pegar carona, eles compram em grande volume, conseguimos baratear o nosso serviço, né? Temos assessoria jurídica deles também, que é especializada em saneamento básico, cursos, né? Então, tudo são coisas que vai nos baratear o nosso serviço e continuaremos podendo ter um serviço de qualidade e de baixo custo. Então a comunidade...
A taxa de água não é eles quem definem o preço.
Não, eles definem a quanto, até tá. quanto nós podemos aumentar. Tá? Mas quem continua regendo e tem, é detentor dos poderes do serviço, é o município.
Ah, tá.
Não, ele é só o norte. Ó, você pode fazer isso.
Até tanto, até,
até
isso.
Até tanto. Então é um limitador. Isso vai ter uma data base. Isso acaba com a politicagem. Fica 5, 10 anos sem aumento de
água.
É um
ar. Absurdo, né?
Nós, como usuários, sabemos como funciona. Então, isso vai regulamentar. A gente sabe, é igual a energia elétrica. Mês tal, tem um aumento. Apesar que por um bom tempo não foi assim, né? Passamos por grande dificuldade. Hoje, 40% em média da nossa arrecadação é para energia.
É.
Se torna...
Subiu bastante,
subiu, né? Muito. Então, com essa adesão ao CISPAR, vai beneficiar muito nós, bandeirantenses, no sistema de água e esgoto.
Bom, agora só para a gente finalizar, esse problema de terrenos invadidos, que não é só Bandeirantes, isso é de geral, é obrigatoriedade do SAE ligar a água desses terrenos
não,
invadidos?
Não, de forma alguma. Teve uma invasão no Jardim Belleville, e no mesmo dia que nós ficamos sabendo, a nossa equipe foi lá e tirou a rede da rua, cortou, deixou na última casa, que é de terreno, vamos dizer, regulamentado, legalizado. Por quê? Infelizmente, tem uma pessoa na cidade, já sabemos quem é, já passamos para a polícia, estão no encalce dele para pegar ele. Ele pega final de semana, sabe, ele conhece aonde está a rede, vai lá e liga a água a Belo Prazer.
Ah, legal, né?
É, então.
E nós bancamos.
Pois é, aí, para que isso não aconteça naquela invasão, em outras invasões que tiveram também, nossa equipe foi lá e cortou. Então, ele vai ter que achar água só se for de mina agora. Nós não podemos ligar, o terreno é do município, não pode ser ligado. Né? Temos uma demanda jurídica sobre isso também, não podemos. Então, estamos cortando, o SAE não tem que ligar água, não.
Alguma coisa mais, Elias?
Oswaldo, eu queria aqui fazer um agradecimento de modo muito especial à família Vieira lá do Sertãozinho, aonde que entrou um acordo amigável com o município para ceder o espaço para nós construirmos ali a estação de tratamento, né? Então, a família Vieira, que Deus os pague pelo nobre gesto que tiveram, né? Pensando no próximo, não pensar em si só, porque era uma terra onde eles estavam produzindo, né? Cederam ali, vão ser indenizados, valor de mercado, mas foi, poderia ser diferente, né? Eles poderiam negar, teríamos que entrar em briga judicial, isso arrastaria por anos, mas graças a Deus, essa família é uma família honrada, nos ajudou muito, então, quero agradecer mais uma vez, família Vieira, muito obrigado pelo gesto. E também, Oswaldo, não posso deixar de aqui de agradecer a nossa equipe, né? A equipe do SAE é uma equipe fantástica, totalmente comprometida, 3 anos e meio junto deles, aprendizado enorme, então tenho que agradecer eles pelo comprometimento e companheirismo de todos. E colocar o SAE à disposição, Oswaldo, de todos os nossos usuários. O SAE está de portas abertas para aqueles que querem ter maior conhecimento de como funciona, de como é, SAE está de portas abertas e sempre que precisar estou à disposição.